Olá, cara, amiguinhos. O que eu posso dizer para vocês é que há mais um episódio comigo com essa voz fanha. O que mais? O que mais eu tenho a dizer? Boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia. E a gente vai começar daquele jeito gostoso. Hoje é o tribunal do dia 6, é aquele que, se você tá acompanhando, você sabe que hoje aparece uma figura extremamente conhecidíssima no folclore americano, né? Que é o Johnny Depp. Mas antes de ele aparecer, né? Que dele dá o ar da graça e a gente ter que traduzir e explicar tudo que ele fala, né? Talvez eu tenha que também fazer esse trampo de ser intérprete, né? De uma língua que ele mesmo criou. Antes disso, veio, né, houve a informação aqui para Nick, né, que ele traduziu não, né, que ele escreveu aqui para a gente, eu traduzi, que o Johnny ele não começou o interrogatório com ele, ele foi aparecer lá para depois das 2 horas da tarde, que a princípio quem apareceu lá no início da manhã, porque o tribunal tem o costume de iniciar às 10, às 11, esse é o início do julgamento. E aí quem apareceu por lá foi o Keenan Yates, o Keenan Wait, ou Keenan Yates, né, o nome dele é alguma coisa assim, tá, galera? Não me desculpem, pois muito difícil o nome. E ele é engenheiro de som, né? Ou seja, ele é um cara que cuida de toda essa parte de sonoplastia. E aí o Nick fala que as coisas tá tudo atrasada, que do jeito que tá indo as coisas vão conseguir falar com o Johnny Depp lá para as 16 horas da tarde. E para quem não sabe, o tribunal acaba mais ou menos nesse horário, né? Entre 16 e 17 horas da tarde lá finaliza, eles não ficam tipo por muito, muito tempo, eles não se estendem. E aí é foda porque a gente já consegue ter começa a ter uma visão meio, oh, meu Deus do céu, mas por que que tá essa loucura e etc. Mas aí aqui o próprio Nick fala que foi rápido, que não demorou tanto quanto ele imaginou que fosse demorar, né? Que o senhor Yates foi dispensado rapidamente. Até porque eu acho que todo mundo estava ansioso, né, para ter o Johnny falando. E que haveria uma pausa para o almoço, né? E aí eles iam retornar depois do almoço. E aí o Nick também falou que ele não estava presente em todo a questão do depoimento do iate, né? Só para deixar claro. E aí ele vai transpor para a gente as partes que ele pegou de anotações de outras pessoas que estavam lá e que estavam acompanhando e tal, e que eram pessoas que já tinham conhecimento de que iam ser imparciais. E ele não pegava só de uma pessoa e tal, ele foi e escutou de todo mundo, mais ou menos, o que tinha sido falado. E aí, o que que ele disse referente a esse testemunho? É que ele trabalha pro Johnny Depp, né? Que ele era um técnico de som do Johnny Depp. Mas que quando ele se apresentou em testemunho, ele não falou que era, olha, eu sou trabalho pro Johnny Depp. Ou seja, eu tô na folha do Johnny Depp. Não falou isso. Ele falou que ele é um técnico de som de longa data de Hollywood, que ele faz muitos filmes, e que um dos filmes que ele fez foi Piratas do Caribe. Enfim, ele falou sobre todos os locais onde ele já trabalhou, cinematograficamente, etc. E aí o Nick também percebe que seria interessante ele ir procurar as informações através do YouTube, né, para passar pra gente por escrito. E é isso que ele faz, ele vai até o YouTube e e procura essas informações para transcrever para a gente. E aí ele fala que o senhor Yate disse que o Johnny usou fones de ouvido em muito dos filmes que ele fez. E aí vocês me perguntam por quê, né? Eu digo para vocês que eu não sei. Mentira, eu sei. Mas aí ele o Yate meio que, né, conta como começou essa questão de ele usar fones de ouvido para trabalhar, né, enquanto atua, porque isso é algo muito novo, chega a ser bizarro, porque como assim ele usa fones de ouvido para atuar, né? A atuação ela tem que partir do princípio de que todo material que você pode utilizar além do cenário, é teu corpo. Não artifícios advindos de locais que tecnicamente não eram para estar ali na cena, né? É complicado. Mas, né, não sei, imagina também o trampo que tinham, porque tinham que ficar cortando as partes que ele estava com fone. Por isso que sempre ele estava com. Imagina, gente, esse homem tava atuando o tempo inteiro de fone. Claro que não era um fone normal, desses que, tipo, que desce, que tem fio, claro que não. Provavelmente era uma coisa com Bluetooth, aqueles fones menorzinhos que o artista costuma pôr pra passar o som. Deve ser algo desse gênero, que é uma coisa pequena que não chama tanta atenção. Mas, do mesmo jeito, é uma coisa meio desleal com as outras pessoas que têm que ficar decorando texto, etc., que não tem essa manha de ter que ficar. De ter que, né? Porque basicamente é sobre isso que ele vai falar agora. Ele falou que a primeira vez que ele usou foi porque alguém estava desempenhando uma foi contra aqui ele diz que foi contra o desempenho de outra pessoa. E aí aqui eu não sei, não ficou claro se aqui ele está dizendo que foi pra atrapalhar o desempenho de alguém, tipo, pra ficar melhor, ou pra. Eu acredito que tenha. Aqui ele queira dizer que foi, tipo, pra ficar no mesmo nível que tal pessoa, por exemplo. Ele se sentiu inseguro referente a algum. Provavelmente ele se sentiu inseguro com algum colega de trabalho, e aí ele optou por usar os fones para que o desempenho dele não diminuísse, enquanto da outra pessoa aumentasse. Porque isso fica, inclusive, muito nítido, né? Em várias situações, assim. Quem tem um conhecimento mais cinematográfico consegue identificar quando um ator se sobrepõe muito mais ao outro e etc. E o interessante é que sempre os atores eles estejam no mesmo nível quando eles estão atuando, para que não haja essa decorrência, né? Para que o telespectador não lembre que ali são atores. Ele pensa o tempo todo que são todos personagens. Beleza. Até aí, ok, né? Tipo, ele teve que usar para que o desempenho dele ficasse aquém ou igual ao da outra pessoa. E aí eu meio que assim, não concordo. Não concordo. Eu ainda acho que a atuação ela é uma arte onde você só deve usar o teu corpo, não de artifícios posteriores. Mas aqui a gente também não sabe qual foi a razão, o porquê. A gente não sabe se era porque ele estava tendo problemas para decorar, ele estava passando por situações de mudanças na vida dele. Então a gente não sabe, né, quais foram aqui os parâmetros para que ele começasse a usar isso. E assim, aqui eu nem posso. Eu vou ser sincera com vocês, eu não vou ser escrota e falar, ah, isso tá errado, isso não tá certo. Porque eu acho que isso é uma coisa que não é um atestado de fraqueza e também não é um atestado de algo que a gente tenha que parar e ficar refletindo por muito tempo. Aqui ele estava usando técnicas para melhorar o trabalho dele. Se eram técnicas que eram, sei lá, que eram consideradas ok para quem está na atuação, não sei. Eu, pelo menos, não sei se eu gostaria. Mas se eu estivesse atuando com um ator que tivesse uma dificuldade em decorar a fala e que se sentisse mais à vontade, não só decorando fala, mas também tendo um ponto, Eu não ia achar ruim. Eu ia achar ok, desde que esse ponto não atrapalhasse as falas, né? Que ele conseguisse, tipo, ter o tempo certo, essas coisas. Desde que ele conseguisse ter tudo isso, eu jamais ia me incomodar. Sinceramente. Tá, aí aqui foi perguntado por que que ele tinha que usar os fones, né? Por que que ele pediu os fones. E aí, a primeira coisa que perguntaram também foi alguma vez por que, né, que ele usava. E aí falaram que era porque ele usava para ouvir música enquanto atuava. E aí, às vezes, ele usava para ajudar o personagem. E que isso foi feito em todos os filmes que ele participou. E aí ele utilizava também para ouvir música e para ajudar ele com o personagem. Eu imagino que aqui ele devia colocar uma trilha sonora que ele escolhia para o personagem ou a trilha sonora do próprio filme. E aí ele utilizava para ajudar ele no próprio filme. Isso ajudava ele a interpretar. E aí, perguntaram a ele se alguma vez ele já havia tido que ler falas para ele através desse fone, né? Que é uma coisa que todo mundo deve ter se questionado nesse momento. E aí ele falou que sim, que ele lia as falas para ele falar, né? E aí perguntaram, ah, por que é que você tinha que fazer isso também? E aí ele falou que era porque ele frequentemente reescrevia né, os diálogos do filme pela manhã e que não sobrava tempo para ele aprender, para ele decorar. Então ele acabava tendo que ir falando as falas dele durante a música acontecendo, tipo, rolava a música de que ele gostava, né, ou que tinha a ver com o filme, e aí, entre isso, ele ainda tinha que ficar falando as falas do cara. Meu, espero que ele tava ganhando mais por isso, porque é um rolê que, tipo assim, ele tava praticamente atuando ali já, tipo, tendo que falar as falas do cara. Sim, é complicado, né, é complicado, que eu já acho um pouco, né, tipo, ou seja, o que que ele fazia? Ele chegava lá e fazia o quê? E aí vocês falam que ele é um ótimo ator. Eu não sei aonde, porque para mim isso daqui é uma prova cabal de que ele não leva a atuação a sério, né? Porque a atuação dele é sempre feita com um monte de cordas feito marionete. Tipo, pra ele atuar, ele precisa de um monte de gente. Tenso, né? E, por exemplo, um cara desse, ele não consegue atuar na Broadway. Não consegue. Consegue. Porque, tipo, vai levar todo mundo pra Broadway? Não vai. Tipo, a Broadway tem, tipo, os tererê dela lá, que ela não vai deixar acontecer tudo isso. Tipo, ó, você ter alguém lá passando tua fala, etc. Ah, Fernanda, mas lá é teatro, é diferente. É, cara, mas, tipo assim, o ator, ele tem que saber atuar em sets de filmagem, em locais de set, e também ter um conhecimento também de teatro. Você pode ver que 80% dos atores que são muito bons no em filmes cinematograficamente, eles acabam já tendo tido uma experiência com a Broadway, ou a Broadway acaba convidando eles e eles acabam fazendo alguma coisa para a Broadway, né? Tipo, vocês podem olhar que é um caminho comum, porque eles imaginam que um ator que consegue ter uma encenação legal no cinema, ele vai conseguir fazer também uma coisa legal na Broadway, tá? Não é o caso do Johnny, né? Porque ele nunca. Ele todo esse tempo. Eu não sei se ele já foi convidado alguma vez pra Broadway, eu não consigo informar isso pra vocês. Mas se ele foi, como é que ele foi, né? Se ele nunca foi, tá explicado, né? Enfim. De qualquer forma, tá ruim essa questão aqui. Começa a ficar ruim essa questão do fato de que ele não consegue nem lembrar das falas dele. E essa questão aqui ele alterou as falas dele pela manhã. Eu sou atriz. Tenho, inclusive, um tempo de atuação. E eu posso dizer para vocês: não existe. Não existe. Você alterar completamente suas falas a ponto de você não lembrar elas no fim da tarde. Até porque tipo, aqui, que nem ele falar, ele alterava as falas dele pela manhã. As falas, principalmente para filmes, e ele só fazia filmes, elas não são dadas para você um dia antes de você gravar. Isso não existe. O roteiro é entregue a você seis meses antes, 2 meses antes. Existe uma antecedência, né? Uma rotina, uma entrega, uma agenda. E que você tem que seguir essa agenda porque existem também não só os ensaios, eles pedem para você decorar sozinho, mas eles também existem também os ensaios feitos por pessoas, tá? Junto com os outros profissionais que trabalharão com você naquele projeto. E por que que eu tô dizendo isso? Uma prova viva disso é, eu não sei se vocês acompanham, se vocês gostam de The Boys, que é uma série da Amazon que eu sou apaixonada e que eu adoro, eu tenho adorado cada aspecto dessa série. A forma como eles têm feito é sempre um, que assim, não tem rolado aquela coisa de vamos pechinchar no, na questão de CGI, não tem isso, é perfeito. É uma série que trata de super-heróis, mas é super-heróis que, assim, bem às avessas, assim, uma história bem. Que já tem um quadrinho por trás, né? Uma HQ por trás, mas que ele vem de uma forma que faz todo mundo ficar muito impressionado. E aí eu acompanho, eu sou tão fã da série que eu acompanho um dos personagens dessa série no Twitter, né? E ele é extremamente, sei lá, ele é extremamente aberto com o que eles fazem lá dentro, né? Como é que é o set, ele mostra bastante do set. E aí ele teve um dia não, tem várias fotos, praticamente toda semana ele posta uma foto deles em reunião. E aí eles estão com um papelzinho na mão. Isso, basicamente, é tipo eles passando texto. A gente chama de passar texto. O que é o passar texto? É você ter que ir falando as suas falas para ver a entonação que seria legal naquele momento. E aí o diretor, às vezes o diretor tá junto, às vezes o roteirista tá junto com você nesse momento, às vezes você mesmo só e o seu colega de trabalho tá ali junto, porque às vezes há uma confiança maior, né, do que vocês podem produzir ali os dois juntos. E aí às vezes essa passagem de texto serve também para você ter uma noção da entonação que o teu parceiro de elenco vai ter ali naquele momento, e aí para você se adequar, para que fique parecido, ou para que você fale: ah, e se eu fizer assim, será que você faz assado? E etc. Aí é uma troca, mas aí tem que haver, né? Tem que haver essa leitura do texto. E aí, o que que me passa? Como é que o cara troca as informações toda manhã? Tipo, não tem nexo isso. Ah, ele troca as informações toda manhã antes de filmar. Tá, isso não, já tá errado, porque assim, houve muito tempo de preparação de texto. O roteirista deve querer morrer com esse homem. Imagina, isso se realmente acontece essa alteração. Porque assim, as alterações é quando você faz um personagem há muitos anos. Porque aí você consegue trabalhar junto com o roteirista. E organizar o que você também acha melhor personagem, porque ou o que está ali na tua possibilidade de interpretação. Isso é importante se você faz um personagem há muito tempo. Ah, Fernanda, mas ele faz o Jack Sparrow há muito tempo. Tá, mas ele faz o Jack Sparrow há muito tempo, mas isso não daria o direito, por exemplo, para ele trocar todo o roteiro pela manhã e trocar para uma coisa que ele quisesse. E, tipo, até porque eu não acho que nenhum ser humano na vida tem esse tempo hábil para pegar todo dia de manhã e trocar roteiro e falar assim: olha, eu já quero apresentar isso, ou esse roteiro aqui não tem nada a ver com ele. Tipo, não tem nexo, sabe? Não tem nexo você trocar roteiro toda manhã, sendo que você tem um roteirista. Se você não gosta do que tá escrito ali, o máximo que pode ter acontecido é que Tipo, o que ele poderia ter falado ou o que poderia ter acontecido. Aqui nesse caso, galera, é o caco. O caco no roteiro, os cacos, né, no roteiro, são aquelas coisas que você põe no roteiro que você sente que vai deixar o falar, o atuar mais confortável para quem está assistindo. Porque aí não fica tão robotizado. Isso são os cacos, que são aquelas situações em que você fala alguma coisa, que você joga uma piada, que você fala alguma coisa que deixa que é mais assim natural, que aí o público vai falar, poxa, olha, realmente estamos aqui com um pirata e não sei o quê, que é uma coisa muito mais natural, que aí você consegue também racionalizar e racionalizar ali a questão no filme e parar um pouco de racionalizar como, ah, nossa, aqui são atores. E isso é muito comum no teatro, essa questão dos cacos, até porque nem sempre você vai lembrar a sua fala como tá exatamente no roteiro. Às vezes, você não vai lembrar como é que ela tá exatamente, mas você vai conseguir lembrar de como ela aparecia e de qual qual que era a deixa para outra personagem entrar. A deixa é basicamente como você vai tratar a sua fala ali para que em algum momento um outro personagem consiga entrar ali depois de você, depois do que você fala, e que seja no momento adequado, seja no momento certinho que o roteirista pediu, tá? Então, aqui, por que que eu tô tendo que explicar tudo isso? Porque, bom, eu tô um pouco chocada pelo fato de que ele. Imagina ele o tempo todo, eu não sei, aqui dá a impressão de que ele tava ouvindo música o tempo todo. Então você imagina, ele tinha um contato com outro personagem ia falar com ele e ele tava que nem um idiota ouvindo música. O que explica muita coisa. E aí dá vontade de parar e pegar frames dos filmes dele e verificar por que que ele tava com aquela cara de retardado. Era porque provavelmente ele tava ouvindo música. Isso já me estressa um pouco, porque eu acho isso uma falta de respeito. Mas e o fato de ele ter alguém que leia as falas para ele repetir, para mim é um absurdo. Independente de, ah, eu coloquei cacos na minha fala e aí eu não podia falar assim esses cacos e etc, etc, etc. Um bom ator, ele consegue decorar a fala de manhã e tá pronto para ser funcional com ela à tarde, tá? Eu sei porque eu já fiz isso. Diversas vezes eu já tive que decorar texto em cima da hora. No mesmo dia e eu decorava e eu fazia. Ah, Fernanda, mas saía igualzinho? Não. O roteiro, ele é feito para que você não fuja da história final, da história que tem ali, da história que existe no meio, né? Da história meridiana ali do meio e também do início da história. O roteiro serve para isso e também serve como norte. Você pode usar cacos, mas você não pode fugir do roteiro. Então, a pessoa que simplesmente vai e reescreve as próprias falas é um pouco complicado, porque dá a impressão de que é uma pessoa birrenta, que, tipo, tá querendo escrever uma coisa que tecnicamente já tá pronta. Tipo, você duvidar do trabalho dos outros, tá? É basicamente isso. Pra mim é um bagulho que não entra. Você ir duvidar do trabalho do roteirista e querer meter um monte de caco no, na sua fala, mas depois você não consegue nem recordar as suas falas e tem que ter alguém ali no ponto pra ficar falando pra você as suas falas. Isso para mim soa de uma arrogância tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que eu não tô conseguindo expor em palavras o quanto eu tô com vontade de socar a cara desse homem. Desculpa. Porque soa arrogante demais você reescrever tuas falas, achando que as suas falas não tão boas o suficiente pro teu personagem, mas depois você nem sequer se recorda dessas falas, precisa de alguém para ficar lá. Sabe? Soletrando para você as suas falas. É foda. Isso para mim é de quebrar o. Ai, quebrar qualquer banca. E aí ele. Mano, e ele falar que reescreve diálogo de manhã é um bagulho que me noja. E aí o quando pergun aí assim, uma coisa que ele foi e salientou aqui, né, o Yacht, que era o cara do som do Johnny, falou que ele era uma pessoa muito preparada e tinha muito caráter e era um grande profissional. Bom, o Yacht não parece, parece que ele era uma pessoa que tinha dificuldades no set de filmagem, que ele apresentava problemas gritantes, inclusive com o seu ego, era uma pessoa arrogante, que reescrevia as próprias falas porque não acreditava nos roteiristas, tá? Isso podia estar em qualquer manchete de qualquer jornal. Johnny Depp reescrevia as próprias falas. E aí depois as pessoas perguntam por que que ele não, por que que ele foi demitido da Disney? Por que que as pessoas não aguentavam mais ele? Aí fica aquela história de, ai, foi a Amber, a Amber, a Amber. Gente, isso daqui é uma coisa tão bizarra, que qualquer pessoa que demitir ele, qualquer situação que esteja, tá certa, porque é um cara que simplesmente ele acha que era o tal, ele era o foda. E ele não era, o cara nunca tinha ganhado um Oscar. Tipo, os caras deviam zoar muito ele. Tipo, ele devia ser muito zoado, assim, quando ele não estava próximo. Porque devia rolar aquela coisa de, mano, o cara não tem nenhum Oscar. Ele acha que fez um filme com as tesourinhas na mão e ele acha que ele é foda. Alguém avisa? Ele nem sabe escrever direito, sabe? Tipo, gente, difícil. E aí este cara, né, esse técnico de som falou que o Johnny, ele tinha um senso de humor muito britânico e que adorava o fast show. Fast show, não faço a mínima ideia do que seja, deve ser algum show que é rápido, né, que é não sei, pelo nome, né, fast show significa show rápido. E humor britânico, aqui eles falam muito do humor britânico, que é aquele humor mais recatado. Aqui os Estados Unidos, quando eles falam humor britânico, eles falam de humor mais recatado, mais educado, mais contido. Tudo que o Johnny não parecia ser, né? Porque só pelas coisas que ele fala aqui, pelas coisas que, até quando ele tá brincando por mensagens, ele fala coisas que são completamente desproporcionais, assim, para uma pessoa. Enfim, é bizarro as coisas que ele fala. Então não dá para dizer que este homem tem humor britânico, porque eu não sei o que que ele tá querendo dizer por humor britânico. Humor britânico é um humor mais educado, é um humor mais gentil, é um humor com mais respeito, né? Mas são pessoas que vêm da terra da rainha, eles têm a questão de chamar de senhor, de senhora, eles são mais cordiais, tomam um chazinho à tarde, nananá. É que eu não entendi qual que é essa do humor britânico, né? Porque o Johnny não tem humor britânico. O Johnny tem um humor que é questionável, né? E que, enfim, que assim, que é. Os caras tentaram aqui falar que ele tinha um humor, sei lá, Fábio Porchat, mas na realidade é que ele tem o humor Danilo Gentili. Quem entendeu, entendeu. Quem pegou, pegou. Aí ele diz que nunca viu o Johnny abusar da Vanessa Paradis. É, até porque não tinha nexo ele ver o Johnny abusar da Vanessa Paradis, visto que ele era um técnico de som. E qual que era a chance de ele ver, tipo, o relacionamento da Vanessa e do Johnny tão profundamente assim, a ponto de saber se havia algum tipo de situação de abuso, né? E isso é minha gata pulando. E aí aqui o Watt diz que o Johnny era um pai amoroso, que levou os filhos para mergulhar, que fez trabalho de arte com eles, que nunca gritou com eles. E aí, aqui é bizarro, porque assim, ninguém disse que o Johnny era um péssimo pai. Aqui, até agora. Até disseram, né? Em certos momentos. Mas assim, eu não levei muito pro coração, porque se ele tem um problema de adicção, é muito difícil você ser um pai 100%. E eu não acho que ele seja um pai bom. Eu não acho que ele seja um pai bom. Tanto que a Kelly Rose foi questionada esses dias o que, que se ela pedia conselho de moda pro pai dela, e ela desconversou e falou que pedia de conselho de moda pra mãe dela. E aí é uma coisa que você nota muito também, porque ela realmente usa muita roupa da mãe dela. A mãe dela tem muita roupa da época que a mãe dela. Tipo, a mãe dela ficou famosa na mesma idade que a Lily. A Lily, na verdade, sempre foi famosa, né? Mas ela começou a despontar, assim, pra filme, na mesma idade que a Lily, mais ou menos. A Lily tinha 16 anos quando ela decidiu que ia fazer filme. A Vanessa, ela, com 16 anos, ela foi destaque com o Joe Le Taxi. Então, A Vanessa ainda tem muita. É muito maluco pensar nisso, porque eu não sei como é que a Vanessa, tipo, consegue manter essas roupas. Tipo, ela tem roupas dessa época de quando ela tinha 16 anos. Eu fico imaginando o tamanho do closet dessa mulher. E ela tem roupa ainda de quando ela tinha 16 anos. E detalhe, ela não costuma usar tanto essas roupas, porque já não. Né, ela já não. Não sei, ela não usa tanto. Ela usa de vez em quando, você ainda é capaz de ver ela com uma roupa dessa época. Mas, porém, entretanto, a Lily usa muito essas roupas. A Lily usa demais essas roupas. Você sempre vai ver a Lily com alguma coisa dessa época que remete à mãe dela. Tipo, o guarda-roupa da Lily é muito parecido com o da Vanessa. E tem muita coisa que era da Vanessa no guarda-roupa da Lily. E é muito bonitinho de ver. Então perguntaram perguntar pra Lily, tipo, quem tem mais. Quem mais ajuda ela nessa questão de look, de moda e etc. Essa coisa mais fashionista? Claro que ela vai dizer que é a mãe dela. Porque, mano, ela usa tudo da mãe dela. Isso não significa que ele seja um mau pai, mas também isso não significa que ele seja um bom pai. Porque, assim, em nenhum momento ela virou e falou assim: ah, eu pego umas pulseiras do meu pai. Ela não pega. Tanto que, assim, se você vê ela, você vê que ela não pega nada do pai dela. Ela, tipo, ela é muito clean, igual a mãe dela. A mãe dela também é uma pessoa muito clean, no sentido bom da palavra clean, no sentido, tipo, eu uso coisas que são legais, né? Que são bonitas. Mas eu não fico usando um trilhão de pulseira de 1994 que já tá com fungo nela. É basicamente isso. É o estilo da Lily, é não uso roupa com fungo, pai, né? Porque é isso. E aí, continuando, perguntaram para ele se ele costumava ver o Johnny bebendo algum tipo de bebida alcoólica. E se ele tava bêbado com bastante frequência. E aí ele falou que sim, vê ele bebendo muito álcool, que não se recorda dele mudando muito quando bebia, que o álcool não deixava ele com raiva, que o deixava sonolento. E aí ele falou que realmente o viu tomar muitos comprimidos, mas que não sabia o que eram os comprimidos e que não percebia nenhum tipo de mudança no comportamento dele. Bom, eu acho que esse homem aqui, quando esse tipo de coisa acontecia, ele, tipo, de ter visto ele bêbado, tá bebendo junto, já tava louco já. Não é possível. Não é possível que esse homem tava bem. Ou ele fazia isso, né? Ingeria os comprimidos e ia pra casa. E aí ele ficava louco lá com a Amber. Ou simplesmente, não sei, cara. Esse homem aqui, ele fala as coisas, mas ele fala e fala, tipo, ó, descubra. E aí, ele falou que conheceu a Amber no set de Wanderry, e aqui no Brasil seria naquele o jornalista bêbado, né? Enfim, o Diário do Jornalista Bêbado. Eu sempre esqueço alguma palavra desse filme, porque eu acho esse nome muito grande. Tipo, em inglês é Run Diary, que é tipo. Cara do rum, diário do rum, sabe, em inglês, traduzindo português assim ao pé da letra. E aqui meter um jornalista bêbado, diário de um jornalista bêbado, é um negócio muito grande, né? Desnecessário. E aí ele falou que encontrou a Amber várias vezes depois e que nunca teve um relacionamento assim com ela de conversar com ela e que. Aí depois ele tem uma narração, né? Que ele fala de uma situação que viu ela dentro de um voo. Que foi aquele incidente do voo, né? Que o voo tava com uma galera, né? E aí eles falam. E aí ele fala que foi um voo pra. De Boston para Los Angeles e que ele estava lá nesse voo e que dentro desse voo estava o Stephen Daughters, que estava Savannah, que era assistente da Amber, e estava o JJ. Quem é JJ? Não sei quem é JJ, galera. E aí perguntaram por que que ele estava naquele voo. E aí ele falou que não consegue recordar o porquê que ele tava naquele voo. Ah, gente, uma pessoa pegou avião e não lembra por que que tá pegando avião. É foda, mano. Não tem o que dizer, tipo, pra onde você estava indo? Tipo, tava sendo carregado, assim, tipo, que Deus me leve aqui no voo. E aí perguntaram se havia, se tinha drogas ou álcool no voo. E se, tipo, o Johnny que tava carregando e tal. E aí ele falou que não se recorda de nenhum tipo de droga dentro do voo. E que ele tava junto com os outros ouvindo a Copa do Mundo no rádio. E eu acho bizarro o fato de que os caras simplesmente encobrem ele. Né? Tipo, mas o cara tá na. É outro que está no, numa folha de pagamento do Johnny, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Mais uma pessoa que tá no pagamento de, na folha de pagamento do Johnny. Então ela não vai aqui tratar com a verdade, ela vai tratar aqui com o máximo de cuidado para continuar na folha. E aí perguntaram o que que ele havia observado no comportamento da Amber nesse voo. E aí ele falou que a Amber tava o tempo todo sendo fria com o Johnny e ela tava, de certa forma, calada e mal-humorada. E aí ele perguntaram, né, se ele tinha falado com ela. E aí ele falou que foi até ela e disse para ela que o Johnny se importava com ela. E aí ela disse para ele como é que ele se atrevia a falar com ela, mandou sair de perto dela. E ela falou extremamente alto isso. Mas aqui também, gente, ó, vamos ser sinceros. Você não sabe o que tá se passando na casa, no, né, no relacionamento interno de alguém. E aí você decide que é ok você ir até a pessoa e falar, ah, fulano se importa muito com você. E sair andando, tipo, como se você quisesse dar uma lição de moral na pessoa, sendo que você nem sequer conhece o tipo de relacionamento, o tipo de situação, o tipo de coisa que tá acontecendo ali internamente. Bom, você é um babaca, né? Tipo, não tem por que você ir. Se você tá vendo que também tem uma situação ali complexa, isso é pra todos os amiguinhos, tá? Se você vê que tá tendo uma situação ali complexa, evita se envolver na situação complexa, porque você não tem nada a ver com isso. E, tipo, não queira que chegue ao ponto de alguém ter que vir e te dizer que você não tem nada a ver com isso. Se poupe da vergonha e fique na tua, né? Tipo, é tão. Olha que mágico. E aí o Watt falou que voltou pro lugar dele e que aí o Johnny Depp defendeu ele, que foi, tipo, brigar com ela para defender ele. E aí ele também falou que não viu nenhum tipo de violência contra Amber Heard e ou então qualquer violência entre ambos. E aí foi perguntado se ele, né, se o Watt tinha consumido álcool no voo. E ele disse que sim, que ele tinha consumido álcool. E aí perguntaram se o Johnny parecia que estava bêbado, se ele tinha utilizado álcool. E aí ele falou que não, que ele parecia o Johnny. Então ele parecia alcoolizado, sim, querido Art, porque o Johnny parece alcoolizado até quando não bebe. Você não reparou? Às vezes é difícil. Acho que é difícil saber quando ele tá alcoolizado e quando ele não tá, porque o cara tá sempre andando torto. É muito complicado. E aí perguntaram se o Watt tinha visto marcas ou hematomas na Amber. E obviamente, ele estando na folha de pagamento do Johnny Depp, ele falou que não viu. Jamais. Aí perguntaram se ele já tinha tomado algum conhecimento de qualquer outra pessoa, além da Amber, que tinha acusado o Johnny de abuso, de agressão. E aí ele falou que nunca viu ninguém. Nunca viu ninguém abusar de ninguém. E ela tá aqui de saco cheio das perguntas. Mas, né, irmão. E aí, meio que mostraram um documento, né? Um contrato.
onde o e aí onde o watt ele recebe um valor, ele recebe uma porcentagem cada vez que houver alguma coisa, enfim, de filme, tipo, filme fazer sucesso, alguma coisa assim. E tem outro tipo de vantagem que ele recebe lá de patrocínio do Johnny Depp. É como se o Johnny Depp fizesse a mesma coisa que ele tá fazendo lá com um amigo dele que é pintor. Que ele fica pagando pro amigo ter uma vida de marajá. É basicamente o que ele tá fazendo aqui com esse outro amigo. E aí perguntaram para ele referente ao Piratas do Caribe 5, que foi aquele último filme que ele fez e que deu tanto trabalho pra Disney finalizar, que a Disney optou por botar ele pra correr e não fazer mais nenhum filme do Piratas. E na verdade eles até têm a boato de que eles vão fazer outro filme dos Piratas, mas que não vai ter Johnny Depp nem aqui nem na China, porque, tipo, a Disney tá cansada do jeitinho que ele carrega a vida dele. E aí perguntaram pro Yacht se o Johnny atrasava muito nas filmagens do Piratas do Caribe. E aí ele falou que sim, que ele realmente ficava, ele atrasava muito. E aí perguntaram se essas quantidades de tempo eram, se eram de 6 a 7 horas de atraso. E aí ele falou que sim, que era isso mesmo, que eram coisas de 6, 7 horas de atraso. E aí perguntaram se o Yacht se lembra dele ter feito alguma festa, ter saído algum momento com o Marilyn Manson por algum dia, e aí ele falou que não se recorda. E aí perguntaram para ele se ele tinha ideia do que poderia estar tá fazendo ele se atrasar tanto. E ele disse que não sabia não, que poderia ser não. E aí foi perguntado, né, para eles quantas pessoas do elenco que foram impactadas pela falta de disponibilidade do Johnny Depp depois que ele perdeu a ponta do dedo. Tipo, quantas pessoas do elenco tiveram que parar, da produção tiveram que parar, tiveram que. Sabe, é aquilo que eu falei lá no começo, né? Que quando você trabalha com cinema e com esse tipo de coisa, com esse tipo de questão, com esse tipo de pormenores, assim, que você trabalha fazendo produção. Uma coisa que você tem que ter em mente é que quando você trabalha assim com outras pessoas, seu trabalho é um espelho para essas outras pessoas, ou seja, tipo, se você não fizer o seu trabalho, as outras pessoas não conseguem fazer o trabalho delas, e tem a questão de locação de equipamento, estúdio, a toda essa cobrança, é complicado, né? Tipo, qual que é o as qual, quantas pessoas foram impactadas pela falta de cuidado que o Johnny Depp teve com a vida dele, com a saúde dele, e tipo, continuava tendo, né? E continua tendo, inclusive. E a resposta que ele deu foi que as pessoas continuaram trabalhando da melhor forma que elas podiam. E isso não é resposta, basicamente. Ele não falou nada aqui. Basicamente falou assim, ah, meu, que as pessoas, tipo, fizeram o que dava para fazer. Que é o que o estúdio costuma fazer, dá o que faz o que dá para fazer e. Quando o cara volta e tem que, né, sei lá, fazer locação, fazer todo o trabalho de novo, tipo, ele era o terror do set de filmagem, basicamente, tá? Nitidamente ele era o terror do set de filmagem, porque um ator bom, ele sabe que ele não pode atrasar, que ele não pode enrolar, que ele não pode não estar lá na hora que é necessário que ele esteja lá, tá? Perguntaram se o senhor Bailey tinha colaborado em algum projeto com o senhor Depp depois de 2015. E aí falaram que não, que foi um golpe de relações públicas na Disney. E aí perguntaram se tinha algum projeto de filme. Ele falou que não sabia. E aí perguntaram de novo se o Johnny Depp tinha abusado da Vanessa Paradis, ele disse que nunca tinha visto nada. Aí perguntaram se ele sabia por que eles tinham se separado, e falaram, ele falou que não.
E aí perguntaram se ele sabia, se ele levantava a voz diariamente para ela quando não tinha ninguém por perto. E aí ele falou que não sabia. E aí perguntaram se ele tinha ouvido alguém falar referente à violência que o Johnny Depp cometeu contra um cara que chama Greg Brooks. Greg Brooks, para quem não sabe, é um cara que tá processando, não sei se ganhou, não, eu acredito que inclusive seja esse julgamento que tá agora em ativa do Johnny Depp. Onde o Greg fala referente que o Greg conta, né, narra a situação em que ele foi agredido pelo Johnny Depp em um set de filmagem, tá? Enfim. E aí o Watt reconheceu que ouviu falar assim do Greg e sobre a acusação de violência, né, que houve contra o Johnny Depp. Isso ele falou que ouviu. E vamos lá. Aqui o já começa a questão do que come aqui finaliza, na verdade, né? A parte do Watt nesse tribunal. Próximo episódio eu já venho com o querido do Johnny, né? Falando coisas maravilhosas referente à vida dele. E aí eu espero que vocês estejam aqui para ouvir tudo que esse homem vai falar. Eu quero não rir, eu quero ter a pachorra de ter paz de espírito e ter calma e conseguir olhar para tudo isso e falar, porra, mas que bosta! Mas de uma forma tranquila, espero que a gente consiga, galerinha. Esse foi o Kenan, o Watt, né? Ele é um cara que cuidava da parte de sonoplastia do Johnny e que era aquele cara que ficava sussurrando no ouvido, no ouvidinho do Johnny, as falas, porque nitidamente ele tinha dificuldade para lembrar. E já tinham falado disso. Dessa questão dele, já tinham zoado, inclusive, essa questão dele há algum tempo atrás. Não lembro quem, mas zoaram ele referente a isso. E aí eu lembro que os fãs dele, nossa, claro que não, nossa, você tá louca. E agora veio aí à tona, tipo, veio alguém e falou isso num testemunho. E eu fico tentando entender como esse processo de difamação tá sendo grande. Porque, assim, não tem uma notícia referente a isso, que, tipo, não se tornou uma coisa gigante, não tá no Fantástico a galera falando, cara, ele não conseguia decorar as próprias falas, que ator de merda que este homem é. E a gente tem que falar sobre isso, ele é um ator de merda. Não porque ele não consegue decorar as próprias falas, mas porque além de não decorar as próprias falas, ele ainda deu como desculpa o fato de que ele reescrevia o roteiro de manhã pra passar a noite e ele não lembrava. Tipo, cara, não, não tem isso, não existe no planeta Terra, sabe? Uma pessoa que vai escrever o próprio roteiro, o próprio script e não vai lembrar o que tá escrito nele. Você escreveu, como assim? Tipo, o cérebro naturalmente lembra. Então, não, o máximo que deve ter acontecido é você ter posto uns pedido para esse cara, ou pôr uns caco para você, enquanto você, sei lá, curava ou tentava curar mais uma ressaca. Ou não estava nem lá, né? Ai, meu Deus. Aqui a gente finaliza essa primeira parte, tem a segunda parte ainda com o Johnny, hablando e hablando e hablando. E aí, daqui a pouco eu volto com o Johnny hablando, hablando e hablando. Né? E espero que vocês gostem do Johnny hablando, hablando e hablando. Olá, galera. Essa é a continuação referente a um menino, alguma coisa, o Yant, né? Esqueci o primeiro nome dele. Mas aqui é importante salientar que ele falou algumas coisas a mais, além dessas informações que eu havia transcrito. Tem uma partinha do final que quase, quase que eu deixei passar. Mas não deixei, né? Porque como é um dia típico, o Nick ele vai informando pra gente que tá acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. Uma dessas coisas é o fato de que tá havendo uma movimentação para começar a preparar o local para pro Johnny depor, né? E aí já começa a aparecer algumas pessoas, tipo xerifes, etc., para ter esse cuidado. Então, como ele fala aqui, meio que ele quebrou um pouquinho de como ele estava na situação, imaginei que tinha acabado, não acabou. It's not over, baby. É, falta um pouquinho ainda. E aí perguntaram pro Ian se durante o voo que ele fez com a Amber. Se a Amber tinha um tom de voz ruim com o Johnny, tipo, tinha um tom de voz grave, alto, né? Ou de forma grosseira com o Johnny. E aí ele disse que sim, que ela tinha sim. E aí a advogada da Amber foi e corrigiu ele e sugeriu que, na verdade, era o Johnny Depp que tinha um tom de voz rude com a Amber. E aí eles meio que fizeram um. Meio que foram pra uma parte onde o James. O Johnny Depp falava pra esse cara, através de mensagem de texto, coisas como foda-se, ela está fudendo no set, ela tá fudendo com o maldito James Franco. E é bizarro essa parte, porque, né? Ele jurava que ela tinha um caso com James Franco, porque eles estavam fazendo filme juntos. E o relacionamento dele já tava um lixo, né? O relacionamento dele já tava uma bosta. Então, né, ele já tava, tipo, nessa vibe de, tipo, em algum momento essa mulher vai me deixar. E, enfim. E aí perguntaram pro Ian antes, sobre isso, né? Sobre essa mensagem de texto. E ele disse que não se lembra. Só pra variar, mais um aqui que não se lembra das coisas. E aí o e aí coloca aí havia uma mensagem dizendo que pelo menos alguém tinha gostado pra caralho. E aí o Yant também falou que não se recordava do que era. E aí rolou uma mensagem onde o Yant falava que ia postava que o Johnny tinha colocado a língua lá e que tinha gostado, né? E aí o Kawachi disse que não, ou o Yacht, Yanti, disse que não se recorda de ter falado isso. E aí perguntaram se ele tava fazendo algum tipo de referência à vagina da Amber. E inclusive eles estavam falando, trocando mensagem de. Perguntando se a vagina dela estava molhada. Tive que parar um pouquinho porque eu achei pesado. Pesado porque, né, não é. Tipo, ele era marido dela e ele ficava falando sobre o que ele fazia com ela para outras pessoas. É um negócio meio bizarro. E aí o Yanti falou que não viu nada disso. E aí perguntaram se ele se lembra de ter insistido que o Johnny Depp levasse um tanque de oxigênio no voo, um tanque de oxigênio daqueles médicos, né, hospitalares, para primeiro atendimento caso a pessoa comece a passar mal e etc. E aí o Ian disse que não foi ele que indicou isso, que falou isso, e que não se lembra do Johnny Depp ter chutado a Amber no avião. E Aí perguntaram se ele se lembra do Johnny desmaiando na parte de trás do avião e gemendo alto. E aí o Yant disse que também não recorda. Aí a Elaine pergunta se o Johnny Depp poderia ter chutado a Amber naquele voo e poderia ter desmaiado em algum momento. E aí o Yant falou que não se recorda, que não se lembra disso. E aí a Elaine pergunta quantas vezes ele esteve com a Amber e o Johnny Depp juntos, né? Quando que ele esteve com os dois juntos? E aí ele falou que não fazia ideia, que não lembrava quantas vezes eles estiveram os três juntos, né? E aí perguntaram por que o Johnny Depp estava atrasado pro Piratas do Caribe 5, né? Por que que ele estava chegando atrasado? E aí o Yank falou que é porque ele estava sempre discutindo com a Amber. E aí ele tá aqui tentando lembrar as outras razões. E aí agora. Aí agora acabou mesmo essa testemunha com este anjo de Deus, né? Chamado Yant, que não deu nenhuma informação acerca. Foi bem breve mesmo o rolê dele. E foi um rolê que não ajudou em nada, não mudou nada da situação. Obrigada, tipo, super útil você, né? O que que ele falou que era interessante? Nada, ele não, até porque ele não tinha nenhum tipo de código de ética que obrigasse ele a falar pelo menos 80% da verdade, né? Então, 80% das coisas ele falou que não sabia, e sei lá, 20% ele ficou lá do lado do. Não, 80% ele falava que tava do lado do Johnny, né? Ele deixava bem claro que era amigo do Johnny. E aí 20% ele falava que não sabia. Aí agora acabou, galera. Agora não tem despedida. É mentira, agora tem despedida. Mas a despedida é para fazer o outro.